Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha. Você é o primeiro do grupo. Agora, o grupo tem mais um componente.
Manuela.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É, tá, entrei.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Maísa.
Quem tá aí já? Pode ir falando, vai falando os nomes. A Mai, eu, quem entrou? Janine?
Isso, Janine On.
Carlos On.
Manuela também.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vocês escutaram, gente, que eu falei?
Sim.
Ah, tá bom. Oi, Carlos, saudade, lindo. Não botou
Sim.
sua cara pra eu ver lá no grupo?
Meu cabelo tá muito bagunçado.
É.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu, Gutenberg.
Show. Quem tá faltando? Joelma, conseguiu entrar?
Joelma, eu pedi pra ela, falou que tá sem internet, eu pedi pra ela ligar do celular dela, porque é assim que eu tô. Tô pelo meu celular,
Agora,
porque
o
o meu
grupo tem
voto é
mais
ruim.
um componente.
Bom dia.
Bom dia. Ela tá falando que ela teria como colocar o
Agora,
aqui no
o grupo
celular.
tem mais um
É, eu falei pra ela
componente.
que não precisa, só ligar normal e vai pedir pra digitar a sala.
Isso. Show.
Gente, eu não consegui entrar nesse zoom de jeito nenhum.
Percebi.
Agora, grupo tem mais
Tentei
um
por
componente.
Facebook, tentei por e-mail, tentei por tudo e não por nada entra.
Ele é chatinho mesmo, cara. Ele é bem chatinho. Entrou, Joel? Não conseguiu, então?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Patrícia,
Agora,
tá?
o grupo tem mais um componente.
Maísa, bom dia, caí, entrei de novo.
Patrícia, entrou?
Sim, entrei.
Entrou? Joelma, entrou?
Entrei.
Entrou. Então tá todo mundo, né? Só não tá a Josi. É o que a gente comentou mesmo, então. Só fazendo a chamadinha. Carlos tá aí, né? Ellen?
Sim.
Ok,
Tô sim.
Janine.
Ok.
Entrou. Joelma entrou. Manu também.
Sim.
Patrícia, Thaís entrou.
Sim.
Show. Então, Mai, todo mundo aí.
Diego, entrou?
Diego tá aí também já.
Oi, bom dia, Diego.
Bom
Bom dia,
dia.
povo. Tudo bem? Tudo.
Já.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o resultado que vocês fizeram no mês passado. A gente não entregou a meta, mas a gente teve crescimento em relação ao mês anterior. A gente fez no mês de abril 746 mil, né? A gente ficou com 50% da meta. E no mês de maio a gente conseguiu 76, alguma coisa, 77%. Então, 1.134. Teve os destaques aí a Gemini com 397 e o Gutenberg com 245. Manu, Carlos e Patrícia com 100, né? E esse mês a gente tem o desafio para a gente conseguir atingir a meta, porque a meta da polpa, eu acho que já falei isso para vocês, né? Como a gente tem um escritório muito antigo, né? Os primeiros escritórios, Campo Grande, Nova Iguaçu, Forças e Bangu, tem uma meta do banco muito alta, né? Tanto que a gente tem uma meta dia de 95 mil, né? É 95 ou 98? Deixa eu só confirmar aqui, acho que é 95 mil. Então, isso são 21 dias, 95 vezes 21 dias, a gente tem uma meta de quase 2 milhões, né? Do banco. E ele está colocando, já está colocando uma meta de 1,5 milhão. Então, isso significa que a gente, não entregando a meta da poupa, a gente fica muito, né, com uma defasagem muito grande em relação à meta do banco. É, hoje, a gente está no melhor momento do consignado. Para vocês terem uma ideia, na semana retrasada, a Ramos de Silva, ela fez 15 milhões em uma semana da Prefeitura do Rio de Janeiro. É claro que eles têm um robô, uma máquina, uma estratégia por trás, porque não teve nenhum boom que justifique essa produção. E aí a polpa, com a entrada do Léo, que é o filho do Gerson, né, onde ele está como gerente de tecnologia, ele está colocando muita coisa boa dentro da empresa em relação às coisas, né, atuais, enfim, as mídias sociais. O site da polpa, tem muita coisa que ele está agregando em relação à tecnologia. Só que tecnologia é algo muito caro, mas hoje em dia a gente precisa dessa ferramenta para a gente poder crescer. E aí a gente tem hoje um tratamento, né? A gente tem CRM, que faz esse tratamento, gerenciamento do meio, né, como um todo, para que a gente consiga atingir resultados. Então, por exemplo, a gente tem hoje 3 telemarketings na polpa. A gente tem em São Paulo, né, um telemarketing forte, lá em Presidente Prudente. A gente tem um outro projeto que está em São Paulo também, com a regional do Ilha, que é o regional. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, os 3 telemarketings, eles conseguiram entregar uma média superior a 190 mil por promotor. Conseguindo entregar o resultado através do gerenciamento do meio. Então, semana retrasada, eles fizeram um piloto em São Paulo com a equipe do telemarketing do William. E aí eles pegaram todos os clientes e consultaram as margens da robô, né, que faz isso, e aí colocaram um projeto, um piloto, para que trazesse realmente a eficiência disso. E deu muito resultado, né? Eles fizeram 4 milhões na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles trabalham na nossa carteira? Não. O que eles fazem? Eles pegam o portal da transparência, né? O gerenciamento, na verdade, o MEI, né? O CRM, e trabalham, tanto que o nosso CRM, a gente tem a carteira e a gente tem o portal de transparência. A folha do Santander, ela é muito fechada. Então, assim, a empresa está tentando comprar um MEI, porque, por exemplo, toda a nossa carteira do Rio de Janeiro, a gente tem 10 anos de empresa aqui no Rio de Janeiro, a gente construiu, né, fazendo um trabalho de porta a porta, visitando, enfim. A gente tem 26 mil clientes. Vocês sabem mais ou menos quantos funcionários da prefeitura a gente tem?
Não.
Alguém chuta a quantidade?
Pesquisando no Google.
200...
Mais de 10 mil.
Quanto?
Mais de 10 mil.
235 mil funcionários. 235 mil funcionários, 90% disso são efetivos. Então, assim, a gente tem muito trabalho, é muita coisa a se fazer. Quando a gente fala assim, vamos sair da Prefeitura do Rio... A Prefeitura do Rio, ela é a nossa fortaleza, né? É o nosso carro-chefe. A gente, quando a pessoa está bem, está conseguindo fazer um resultado, né, expressivo, batendo meta, está tranquilo. Agora, a gente precisa vender outros produtos também. Então, a gente não pode ficar refém da Prefeitura do Rio. É claro que a gente precisa vender muito mais do que a gente vende da Prefeitura do Rio, mas a gente precisa incluir no nosso plano de ação outros convênios para que a gente possa vender os outros produtos, porque hoje a gente não é mais, na verdade, um prestador de serviço do banco que trabalha somente com um produto consignado, não é? A gente trabalha agora, a gente tem um leque de produtos para oferecer para o cliente e nós somos cobrados por isso. Conta corrente, cartão Olé, né? Agora o CP. Vou voltar a falar um pouquinho em relação ao plano de ação. A gente não precisa, né, trabalhar somente outros convênios esquecidos da prefeitura. A prefeitura, todos os promotores precisam colocar no plano vender, a gente precisa continuar vendendo e vendendo mais. Só que a gente precisa colocar no plano o INSS. Hoje a gente tem lá o site da OLA, que eu até pedi para que vocês participarem, eu não entendi porque que vocês não conseguiram entrar no treinamento com a Thaís. Porque é o mesmo site do cartão, vocês não tem a senha, não tem problema, pode pegar uma senha de uma outra pessoa só para poder acessar. Por quê? A gente precisa fazer esse treinamento, eu vou colocar todo mundo, com exceção da Manu e da Janine, na sexta-feira de volta para o treinamento, para que vocês entendam, cadastrem, façam uma simulação de um recibo do INSS ou de um cartão Olé, porque depois do dia 15 desse mês, na segunda quinzena, o CFG vai morrer. A gente vai trabalhar somente com o sistema Olá. Graças a Deus, todos os problemas que a gente tem passado em relação à contingência, à verbação, sistema fora, CFG, isso vai acabar. Então, assim, a gente precisa se antecipar. Então, a gente precisa incluir no nosso plano o INSS para que a gente faça isso. A gente tem hoje uma base muito grande de clientes de INSS. Inclusive, está sendo votado, né, essa semana, mais 5% de margem dos clientes aposentados. Então, assim, quando entrar isso, gente, a gente precisa trabalhar forte também o INSS. Né? Não é que vamos esquecer a prefeitura. Não. Mas a gente trabalha, tem um dia inteiro para a gente se organizar. Uma parte do dia eu vou trabalhar um convênio, outra parte eu vou trabalhar outro. Enfim, eu vou tirar uma horinha para trabalhar o CP. Inclusive, a gente falou sobre isso, eu vou voltar a falar. A gente não fez nada de CP. E é uma vergonha. A equipe OS, a gente sempre ficou lá na frente, fazia, né, pelo menos 100 mil, 150. E esse mês a gente fez 40 mil. A Bangu não fez nenhum contrato. E aí eu acho que falta da gente focar, né, no produto. Não adianta eu trabalhar somente com a Prefeitura do Rio e todo cliente com rate embaixo eu colocar lá para poder tentar fazer o CP. Vai passar? Não, porque esse produto é um produto que a gente pode oferecer para qualquer cliente, correntista ou não. A conversão realmente é muito baixa. Então, não adianta colocar um cliente que tem um rate embaixo, porque não vai ser aprovado. E você vai acabar, a gente acaba se desmotivando, porque todo CVS que a gente coloca lá, não aprova. Então, qual é a estratégia? A gerente de São Paulo, a Fran, ela tem 15 escritórios. Ela fez 1.300.000 e pouco, mais de 120 contratos. O que ela fez de diferente? Ela usou, assim, a mesma ferramenta que ela tem, a gente tem também. O sistema ruim, né? Que o site às vezes não entra. Os clientes não aprovam, quando aprovam depois, a gente consegue cadastrar, depois vem a reprovação. E ela deu algumas dicas, as equipes, os supervisores dela, né, da equipe da Fran, criaram grupos apartados para informação do CP, dicas. Por quê? Realmente tem um macete, né? Depois, quando você começa a trabalhar, você começa a perceber algumas coisas. Então, o que a gente estava fazendo no início? A gente estava indo até o final, e aí quando a gente voltava lá para poder, né, concluir a venda com o cliente, sumia o limite. Então, a gente viu que não pode fazer isso, que a gente só pode fazer a simulação na primeira parte, que a gente não pode cadastrar nada errado, porque se a gente cadastrar o nome do cliente, a data de nascimento, qualquer que seja informação divergente, implica na reprovação do contrato. O cliente que, de repente, manda um documento cortado, um documento, uma identidade antiga, ilegível o documento, né? Aquele contrato vai ser negado. Então, qual é a dica que ela deu? Antes do cliente, conseguiu passar, passou, né? Aí a gente precisa enviar os documentos, o cliente precisa concluir o processo. Antes dele enviar os documentos, né, anexar a documentação, acho que é interessante pedir para vocês olharem. Peçam para o cliente para vocês conferirem a documentação, para ver se está ok, para depois a gente incluir, para ele incluir os documentos, porque isso facilitou para ela a quantidade de contratos reprovados que ela tinha. E eu olhei, realmente, eu fiz uma análise com a Ivone, eu peguei todas as reprovações e praticamente foi exatamente isso, documento realmente ilegível. E aí, só depois de 30 dias, que a gente consegue cadastrar novamente o contrato. Então, tem algumas dicas, acho que é legal compartilhar com vocês, né? O que ela fez também? Isso a gente já tinha falado em relação aos privados, pegar lá os convênios que não tem mais regra, Então, ela fez plantão todo sábado. Sábado, os promotores trabalhavam somente CP. É, se precisa fazer plantão, é legal fazer plantão. Quem puder, ótimo. Mas se não puder, não tem problema. Só colocar uma ou duas horas por dia na sua agenda para que você foque nesse produto. A gente não pode esquecer do CP, beleza? O CP hoje, ele entra como um produto, como se fosse um confinado. Conta para a gente para a produção normal, conta para as mudanças de faixa a qualquer faixa e para a campanha de prêmio. E eu não consegui fazer 90% da meta no mês passado, que faltou 100 mil. Se a gente tivesse CP, eu tinha entrado nos 90%. Para mim era muito interessante, porque eu só ganho bônus se eu fizer 90% da minha meta. E o bônus, para mim, não é igual ao de vocês, que é um bônus. Não, é para recuperar os 20% de desconto que eu tive no meu salário. Eu não estou no programa do governo. Então, a gente precisa colocar em prática, executar um plano e uma agenda. Se a gente não fizer uma agenda, a gente chega no dia, o que a gente fez? A gente falou com 5 pessoas, como eu olho todo dia no grupo de vocês. Tem gente que fala com 5 pessoas, gente, no dia. Como que vai conseguir produzir? A gente precisa falar mais, a gente precisa pedir mais indicações. Então, eu escuto algumas indicações de vocês. E hoje, a gente precisa se preparar mais. Porque a gente, hoje, né, a gente não tá em home office, uma situação complicada, mas graças a Deus, está todo mundo trabalhando, né, dentro de casa. A gente tem essa possibilidade, né, de continuar trabalhando, ganhando dinheiro, porque a gente pode ganhar muito dinheiro se a gente fizer o nosso trabalho, é em casa. E aí a gente percebe que a gente não tem nenhuma melhoria no nosso trabalho. A gente precisa trabalhar isso. Peçam para o supervisor, olha só, eu quero me ouvir. Eu quero ouvir uma ligação. Como é que eu estou abordando o cliente? A gente, dentro do nosso próprio escritório de Bangu, a gente tem promotores aí com abordagens excelentes, né? A gente tem a Janine, não tem como não falar da Janine, né? Porque a abordagem dela é uma abordagem boa. Ela consegue fazer sempre, antes mesmo da pandemia, ela já fazia um resultado espetacular no telemarketing sem sair do escritório. Então, acho que a gente tem dentro do escritório algumas pessoas que a gente pode trocar boas práticas e pedir ajuda. Como é o teu script? Deixa eu ouvir. O que você está fazendo? Né? Como que você faz o fechamento? Então, assim, a gente precisa se desenvolver em relação a isso. Porque se a gente fizer a mesma coisa sempre, a gente não vai sair do lugar. E aí, acho que eu percebo que a gente precisa melhorar realmente, né, muito em relação à nossa abordagem. Eu escuto, eu fico presente. Eu, inclusive, esse mês eu ouvi algumas ligações, dei alguns feedbacks, né, depois eu não voltei. Eu vou voltar para ver se teve melhoria, né, o que a gente pode fazer, se de repente eu posso ajudar complementando o script. Mas eu acho que o script tem que ser com as próprias palavras de vocês. Vocês é que tem que se sentir confortável em falar o cliente da maneira como você fala, né? A Janine, na verdade, ela vai ter a mesma linha de raciocínio da Manu. Mas a Janine vai abordar de uma forma diferente em relação ao vocabulário, né, ao conteúdo, enfim. Cada um tem uma forma de falar, de abordar. Mas o que é importante é a gente ter uma linha de raciocínio. Mas antes de chegar no início da abordagem, fazer um fechamento para o cliente, sem despertar o interesse nele. Eu ligo sem saber nenhuma informação, você tem uma ferramenta poderosa, tão certo. Isso a gente tinha no passado, quando a gente ficava dentro da agência, a gente precisava da senha de gerência comercial, ele passava essa senha para a gente ter essas informações. E a gente vendia muito porque a gente tinha essas informações. Hoje a gente sabe se o cliente tem produto, se ele utiliza, se ele tem crédito pessoal. Então, não liguem para o cliente sem informação. E quando o cliente falar para vocês, eu não quero, eu não tenho interesse, a gente vai ter argumento. Como assim, se a senhora não tem interesse? A senhora me falou que a senhora tem dívida, eu estou me explicando aqui que a senhora está indo sem conseguir em atraso no cartão. Né? Enfim, você vai ter como argumentar de acordo com a necessidade do cliente. Então, a argumentação é fundamental. Eu escuto algumas ligações que o cliente fala logo no início. Eu recebi uma ligação e eu não tenho interesse. Aí o promotor fala, então tá bom, obrigada. Eu acho que eu passei para alguns de vocês uma ligação da Eli. Ah, ela é supervisora e ela vende? Ela vende, né? O Fábio também vende. E aí mostra para o promotor como ele vende. Às vezes aquele cliente lá que está amarrado, o promotor não consegue fazer, ela pega a ligação e ensina o promotor. Eu acho muito legal. Ela vai fazer uma abordagem, vai ensinar o promotor e aí coloca no grupo, escuta a minha ligação. E ela dá dicas para que aquele promotor se desenvolva. Então tem uma ligação dele muito boa em relação isso, de argumentação que o cliente logo no início já fala que não interrompe, fala que não tem interesse, porque já recebeu uma ligação e ela consegue conduzir a ligação. Então, a gente precisa argumentar, porque se a gente não argumentar, o outro hoje não tem mais região de Bangu, região de Campo Grande, região de Jacarepaguá, região de São Paulo, não tem mais. É mar aberto, né? A gente precisa ter essa visão que a gente está ligando para o Brasil inteiro. Inclusive, ontem eu recebi um e-mail, não sei se o César passou para vocês, porque o Alberto conseguiu, através de um regional do banco, uma listagem do Nordeste, de toda a carteira do Nordeste, inclusive de outras empresas. Todo um recinho.
Mas, por te interromper, eu não recebi para Bangu, tá? Eles não me mandaram.
Tá, vou dar uma cobrada.
Eu só recebi de Madureira, de Bangu não veio.
Tá. Então, assim, a gente vai ter muitos nomes ali de outros estados. Ah, mas eu vou ligar. Vai ligar. Você vai ligar. Você vai, primeiro vai verificar como funciona, né, assim, como é que é a averbação, né, se o convênio está ativo, porque às vezes acontece que o convênio está bloqueado, como aconteceu agora, o governo de Pernambuco, acabei de saber que bloqueou, e aí eu estou já até acionando o gerente para saber o motivo. E a gente tem que entender e ligar para esses clientes. Então, assim, a gente tem uma carteira enorme de produtos, né, de convênios, né? Então, a gente não dá mais para ficar, eu não consegui atender a meta porque está difícil. A gente tem que sair da zona de conforto, né, melhorar o nosso trabalho em relação à nossa abordagem, lugar mais o supervisor, que ele justamente está na equipe justamente para poder ajudar vocês em relação ao desenvolvimento de vocês. Ouvir ligação, peça o supervisor para... eu quero ouvir uma ligação. O que eu preciso melhorar? Nomes. A gente tem nomes no CRM que a gente nem usa, né? Então, a gente precisa aumentar a atividade comercial do Bangu. Eu percebo que tem poucos contatos, poucas ligações, né? Então, a gente precisa acelerar isso. Inclusive, algumas pessoas não querem trabalhar em relação ao fone, no telefone. Isso aí, na verdade, é uma sugestão, né, que o Lércio deu. Algumas pessoas têm problema em relação ao fone, não conseguem trabalhar no VoIP. E aí a gente pode colocar o VoIP no celular de vocês. Facilita o trabalho de vocês, né? Vai aumentar a atividade comercial, vai aumentar a possibilidade de vocês conseguirem atingir o resultado. Mas quem não quiser, não tem problema. Só que eu vou exigir um resultado. Eu quero um resultado independente de onde vocês estão trabalhando. Se vai ter ligação, se não vai ter ligação. Então, assim, hoje a gente precisa acompanhar vocês em relação a isso. Não dá para chegar no final do dia, aquele promotor faz um contrato, está zerado, né? E não tem atividade comercial. Falou com quantas pessoas? 2, 5, 8? Não dá, gente. E aí São Paulo me questiona. Esse promotor realmente está trabalhando ou ele está dormindo, né? Porque a gente não consegue entender como o promotor fica o dia inteiro trabalhando, muito assim, no horário de 8h30, vocês estão 8h30 da manhã, quem está no programa de governo, e termina no horário de 18h. E aí, quando a gente vai olhar, o promotor entrou no VoIP para 11h da manhã, né? Duas ligações, e depois entrou 4h da tarde, fez mais 3 ligações. Se estiver vendendo, ótimo. Não precisa fazer ligação. Tem um promotor que não faz nenhuma ligação, mas faz 500 mil todo mês, né? Não tem problema em relação a isso, porque faz um trabalho forte de divulgação, né? Tem outros meios que ele faz para me atender o resultado. Ou o cara é parceiro de uma agência e tem indicação, ele dá o jeito dele. Só não dá para a gente não ter, né, relacionamento na agência, para a gente não ter atividade comercial, né, não ter ligação, não ter WhatsApp e se conformar com isso. Então, a gente precisa dar uma mudada em relação à atividade comercial, que eu acho que é o ponto forte. A gente precisa aumentar mais a atividade comercial. Pedir indicações, gente. São poucas ligações que eu escuto que as pessoas pedem indicação para o cliente. Não é falar para o cliente assim, se o senhor conhecer, só pode me indicar para os seus amigos, então é isso. Essa era a Maísa. Do trabalho da senhora, quem são as pessoas que a senhora pode me indicar para oferecer o consignado? Né? E aí, 2, 3 anos. Se a senhora preferir, eu não falo para a senhora que me indicou, não. Tem que pedir indicação. Tem que pedir para a pessoa, de repente, é uma pessoa super simpática. Pô, não vai me colocar no seu grupo para me indicar aí para essas pessoas? O máximo que você vai ganhar é não posso colocar, eu não vou te dar indicação. Mas aí o não a gente já tem. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais vendedor, né? Acho que está muito acomodado na zona de conforto. E a gente está vendo que, assim, a gente tem pessoas que estão fazendo muito bem, né? A gente está no melhor momento do consignado. Volto a falar, vamos receber 15 milhões de prefeitura do Rio de Janeiro em uma semana. Então, a gente precisa acordar. Então, a Ponta já está começando a fazer esse trabalho, né, de tratar os clientes. A gente tem 26 mil clientes no Rio de Janeiro de refém e que a gente não faz uma estratégia em cima desses nomes. Por quê? É complicado. Imagina, como que a gente vai saber? Porque tem um monte de clientes ali que tem uma taxa que a gente fez há muito tempo atrás com uma taxa alta e que a gente não consegue chegar nele. Porque a gente fica, né, trabalhando alguns nomes que a gente tem que a gente não consegue. Imagina a Gabriela, a Joaninha, a Grace Kelly, né, que tem bastante tempo, a quantidade de clientes que elas conseguem na carteira. Você acha que consegue trabalhar todos os clientes? Não vai conseguir. É muita coisa. Não dá para fazer isso. A Elia fez um trabalho excelente no mês passado com a Vila da Penha. Ela pegou a carteira de cada um e trabalhou a carteira. Ela pegou todos os clientes de cada promotor dela, olhou e viu o que tinha de possibilidade para fazer e passou para o promotor. E aí, tanto que todos os promotores dela conseguiram atingir mais de 150 mil. Não teve ninguém com produção ruim. Né? Então, esse trabalho, eu acho que vai acelerar o nosso resultado. O CRM está fazendo o tratamento. Por enquanto, a gente tem exército, tem CRM de outros convênios, mas quando a gente, né, liberar para a gente esses nomes, a gente vai cair dentro do recinto da prefeitura e a gente precisa trabalhar muito forte esse convênio nesse momento. Por quê? Se a gente não trabalhar a nossa carteira, o Alberto falou para a gente, deixou bem claro, para mim e para a Renata e para a Flávia. Ou a gente vai trabalhar a carteira, ou vou pegar a carteira de vocês e vou largar, vou soltar no telemarketing para que a Ponta trabalhe. Porque a gente está perdendo representatividade. Outras empresas, nossa representatividade da Prefeitura do Rio era muito alta. E a gente diminuiu. Por quê? As outras empresas começaram a, né, ter mais tecnologias, ter mais cordões também, né? Porque quando a gente, há um tempo atrás, não tinha tanto cordão. Hoje a gente tem muitos cordões trabalhando, tem muita gente trabalhando. E se a gente não tiver uma eficiência no nosso trabalho, a gente vai ficar para trás, né? Então, eles estão desenvolvendo isso. Então, vai ser muito legal a gente conseguir pegar lá a carteira de clientes que tem uma taxa mais alta, que a gente vai entrar e vai renegociar tranquilamente. Clientes que tem uma margem, que eles vão olhar para a gente, olha, esse cliente aqui tem margem, né? E consegue renegociar. Então, a gente vai ter algumas informações que vai facilitar o nosso dia a dia. Só que por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preciso, né, de vocês para que vocês façam o trabalho, para ligar. Então, assim, hoje eu tenho como tirar, excluir alguns promotores da carteira. Mas não dá para fazer isso com todo mundo. Mas eu consigo, por exemplo, pedir para excluir, eu quero a carteira. A Janine é uma promotora muito antiga. Então, ela tem uma carteira. Então, eu quero que a Janine trabalhe a carteira dela. Por quê? Eles não vão conseguir fazer isso com todo mundo. Separar todos os clientes de todos os promotores. É por escritório. Ah, mas aí eu vou pegar o cliente da Patrícia. Tudo bem, só que a Patrícia vai pegar o cliente do Carlos. O Carlos vai pegar o cliente da Patrícia. E assim vai. É a equipe. A gente precisa trabalhar esses nomes. Porque se a gente não trabalhar, a gente vai perder, né? E aí vão para outro estado, para outro telemarketing, enfim. E a empresa precisa trabalhar esses nomes porque a gente está percebendo que a gente está perdendo, eles estão entrando na nossa carteira. E aí eu acho que isso vai ajudar, né? A gente vai conseguir um resultado bacana, mas a gente não pode esquecer, né, de colocar na nossa horinha lá do dia para fazer um trabalho em cima do CP, tá? Tem mais que eu acho que é legal falar, certo? Tem mais alguma coisa em relação a... Ah, em relação ao cancelamento, né? Cancelamento...
Acho que
é válido falar. Cancelamento de proposta. Hoje, sempre teve a educação, né, da Lu, da gente, a orientação de que a gente não pode cancelar nenhuma proposta do colega, né? E isso está um inferno, né? Tanto que um inferno mesmo, porque, inclusive, a BR World sinalizou para o Alberto, né, que a Ponta Crédito está cancelando as propostas. Isso vai dar um auê danado. Então, a gente, qual é a orientação, gente? A gente consegue, tem proposta presa. Eu consigo ver com a Bárbara o número da proposta, para a gente poder, né, ver. Se tiver em rascunho, eu passo para vocês, ó, pode cancelar, porque está em rascunho. Mas se tiver presa, em outro escritório, qual a orientação? Ela vai verificar com o supervisor que está com a proposta presa, se aquele supervisor tem realmente uma negociação com aquele cliente. Aí o supervisor vai falar, não tem. Aí ele vai lá, vai soltar a proposta e a gente vai conseguir fazer. Ou, não, o promotor tem evidência, tem negociação, enfim. Esse é o trabalho. Ou, se de repente a gente está falando com o cliente, se o cliente quer fazer com a gente, né, qual é a minha sugestão? Eu falo para o cliente, estou falando, tem uma proposta presa, não estou conseguindo rodar o seu contrato, mas tem um telefone, um pedido, você pode ligar, solicitar o cancelamento. É até melhor a gente até enxergar qual é a proposta, porque às vezes, quando tem muita proposta, várias páginas, eles ficam perdidos lá e eles não conseguem liberar tudo. Eu até informo para ele qual é a proposta. Ó, a proposta é tal, a comida é super rica, ele fica o cancelamento. O cliente ele tem o direito de fazer com quem ele quiser. Ele pode ligar e cancelar, e escolher com quem ele vai fazer. Eu não posso cancelar a proposta do colega. E isso vai acabar, porque o Roberto já finalizou. Já está dando a advertência, a gente já teve alguns casos, graças a Deus, não foi na nossa equipe, né, no Oeste, e os promotores receberam a advertência. Ontem eu fiz um outro caso, né, passei para a equipe da Renata, a promotora foi advertida, inclusive, Roberta...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Em outra empresa, a gente não pode fazer isso, até porque a outra empresa ela pode
cancelar. O grupo tem mais um componente.
E aí, o que adianta você cancelar a proposta do colega, né, da Ramos e Silva, da MP, ou seja, qualquer outra empresa, se aquela empresa ela pode solicitar uma validação? Você vai perder o comissionamento desse contrato e ainda vai ser advertido. Então, tomem cuidado com isso. Bom, não tem problema aqui, mas é bom finalizar. Paulo.
Teve um contrato que nas minhas férias eu passei para a Janine. Ele já estava na mesa de pagamento, já faltava só pagar. Aí a Roberta cancelou o contrato e falou para o cliente que eu tinha cancelado o contrato, ela fez o contrato no nome do cliente. Ficou aquele arrancarrabo de, a proposta é meu, cliente é meu. E ela cancelou a proposta com a proposta na mesa.
Então, aí, esses casos aí a gente precisa saber, porque a gente faz validação, ela perde o comissionamento desse contrato. É outra empresa. Então, finaliza, então, a gente manda para a Bruna, e a Bruna solicita na área lá de pagamento, o pagamento para a gente. Sai do... Tem uma normativa, né? Um NI no banco. Que nenhuma empresa, ninguém pode cancelar um contrato durante 7 dias. Então, se a gente cancelar um contrato durante esse período, a empresa que cancelou perde o comissionamento do contrato. É só a gente finalizar, gente, e mandar para cima, entendeu? Dentro de casa, a gente se entende. Bom, ontem aconteceu um caso, eu fui na Renata. Renata, isso, a gente conseguiu resolver. Mas fora, dentro de uma outra empresa, é validação que a gente tem que fazer. E de validação, a gente vai questionar. Inclusive, a gente já tem esse procedimento. Do que o gerente vai lá cancelar a nossa proposta, a gente vai lá, sem evidência, claro. Estou negociando com o cliente, tem o print, tem a ligação, está tudo ali. O cliente é que fez comigo. O cliente, na verdade, ele não é fiel, ainda mais o cliente da prefeitura. Ele quer fazer negociação com todo mundo para saber quem consegue dar uma parcela maior para ele, enfim, é menor, né? Então, um valor maior, uma taxa menor, ele não entende realmente no sistema, tudo igual. Então, ele fica negociando com várias pessoas ao mesmo tempo. O cliente, ele escolhe. Se você tiver uma abordagem, for mais atenciosa, ele vai, né, com quem ele achar melhor. Só que não, a gente não pode ser feito é cancelar a proposta, né? A gente não pode fazer isso. Então, a orientação, ontem, por exemplo, aconteceu um caso. Se ele quiser, ele quis fazer comigo. Beleza, se ele quis realmente fazer com uma promotora, por que a promotora não orientou o cliente em um nível supermínimo? Ela teve que ir lá cancelar. Não é o procedimento correto. A orientação não é essa. A gente tem que trabalhar com ética. E se a gente pegar alguma coisa, é só finalizar o supervisor que a gente passa para cima, tá? Depois me passa esse caso aí, mas acho que já passou, né? Tem muito tempo. Mas eu posso tentar. Tá bom? Mais alguma coisa, César?
Não, acredito que não. Acho que esse que você colocou foi muito válido para eles. Nós tivemos esse caso ontem, né, que comentou. Então, assim, é a mesma via, né? Se as pessoas fazem isso conosco, a gente está pedindo validação, né? como você mesmo comentou, a gente já fez muito pedido de validação, vai ser da mesma forma se a gente fizer com as pessoas, né? Então a gente tem que ter bastante noção disso e entender realmente, né, a prioridade que é o cliente e com quem ele quer fazer. Eu acho que ficou bem colocado.
Tá, um outro ponto também que é legal falar em relação à divulgação das postagens, né? É, o Léo pediu para a gente compartilhar toda a postagem que ele faz lá no Instagram, com o Patrícia Oficial, para a gente curtir, para a gente compartilhar. É, eu acho que isso fortalece a nossa marca, né? Às vezes a gente compartilha tanta besteira, não custa nada a gente compartilhar e até para a gente reforçar a marca da empresa que a gente trabalha. E a gente falou em relação à divulgação, né? Que tem promotores, que duas outras empresas não querem saber. A minha empresa, na Poupa Tese mesmo, o promotor que coloca a taxa errada do convênio, né? Informações que não procedem. E aí o Alberto falou ontem que vai advertir o gerente, supervisor e o promotor se fizer alguma postagem nesse nível. Então, é, qualquer divulgação seja, a gente tem que pedir autorização para o supervisor. Ó, dá uma olhada aqui, tá ok? Isso pode. Ah, e aí a gente pode trabalhar fazendo a sua divulgação. Não dá para postar divulgação com simulação errada, com simulação que não pode, com simulação, com taxa de 1,23, tem, não sei quem a gente faz, mas ontem o Alberto reportou, se pegar, se o banco pegar, a gente é advertido, né, tem uma notificação e a gente acaba se queimando, né, a nossa marca, a empresa fica numa situação ruim. E se tiver alguma divulgação errada, ele vai advertir o gerente, supervisor e promotor. Então, qualquer divulgação, passe para o supervisor, ó, pode fazer essa divulgação? Uma dica, qualquer postagem da empresa oficial, a gente pode pegar lá. Muda o telefone e pode postar, não tem problema, tá? Não crie nenhuma arte, alguma coisa diferente. É, correspondente autorizado do Santander, nada de Santander, né? Nós não trabalhamos com Santander. Sim, a mesma coisa. Até porque, gente, se o cliente vai entrar lá, o que ele vai fazer? Ele vai procurar a agência, vai entrar no próprio site do Sim, vai fazer a simulação, não vai fazer com você. Então, é importante a gente falar, né, que nós somos com a Trege, né, uma empresa que presta serviço para o Banco Santander. É um correspondente autorizado. Oi?
Exclusiva.
É, pode ser, não tem problema. Ela não pode colocar lá que você é Santander, o logo do Santander, né? Aquela divulgação que a gente tinha, aquele folder antigo, que a gente tinha lá, Santander grandão, né? Ainda tem promotor ainda que faz divulgação nesse folder. Não pode, tá? Não é porque a igreja saiu que virou bagunça. Tanto que a gente foi notificado, né? Por conta daquelas mensagens lá que o cliente recebe dos contratos reprovados, daquela ação que o Alberto pediu que a gente fizesse, prendendo a proposta do cliente. É. Aí, assim, deu o maior problemão, né? Então, a gente viu que o banco realmente notifica. Então, a gente não pode fazer nada fora, né, do padrão. Tem gente fazendo, gente? Ah, tem uma galera, eu sei que tem. Eu vejo que tem. É, mas eu acho que o supervisor, a gente está fazendo gestão. A gente está aqui justamente para olhar e para ajudar vocês a se desenvolver e saber mostrar que realmente o que está certo e o que não está, né? E não dá para fazer uma coisa errada, porque mais para frente a gente vai ter problema. É igual em relação aos contratos da Prefeitura do Rio, que estavam passando lá nesse quadro, o Isla Rio estava entrando lá com a seletista. É, uma hora a conta chega, como chegou, né? E a gente viu que algumas pessoas conseguiram um resultado por conta disso. Ou não, a gente não foi isso que fez o resultado, mas uma parte ali, né, e acaba sendo rotulado, é feio, né, tá vendo, o promotor fez isso, fez isso, vai fazendo, às vezes a gente não consegue olhar assim, né, não tem como falar, a gente também não faz, né, mas se a gente pegar, se eu pegar, eu vou finalizar o supervisor e vou finalizar o promotor, não, a gente não pode fazer coisa errada, tá, dependente se o outro tá fazendo, tá conseguindo, tá conseguindo resultar, eu prefiro fazer o meu trabalho, né, trabalhando na forma correta, sendo ética, né, do que fazer de qualquer maneira e atingir um resultado dessa forma, beleza? César, pode falar um pouquinho aí, né? Eu queria agradecer na sua ajuda aí, que foi importante nesse momento, na saída da Bruna, que realmente a gente sentiu muito, né? E para eles não ficarem sozinhos, abandonados, acho que foi importante.
Na verdade, sim, quero agradecer a todo mundo só do grupo. Essa é a terceira experiência que eu tenho. Eu estou na daqui a alguns dias, eu estou fazendo já um ano de PoupaCred. Então, é a terceira experiência que a Maísa me dá para fazer esse compartilhamento com escritórios. Eu acho isso sensacional e só tenho a agradecer o pessoal de Bangu, o contato que eu tive com eles. Teve mais algumas pessoas que tiveram mais próximos a mim, né?
Permanece!
Com relação aos contratos e essas coisas, mas assim, quero agradecer a todos, as que eu tive menos contato também, mas de uma certa forma ajudaram também no resultado do mês passado. Eu acho que a gente foi, nas duas últimas semanas aí, teve uma evolução muito legal. A Manuela ajudou bastante também, como backup aí no grupo. E